Queridos, eu não sei como Deus já falou o teu coração, mas tem tudo a ver. O tema que nós estamos iniciando hoje, o tema de mensagens transformados, né? Como é que nós podemos experimentar a transformação das pressões da vida, a transformação das lutas e das provações, transformar essas lutas e pressões através do poder de Deus. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, e quando nós entendemos que Deus transforma a pressão em poder, né? Muitas vezes a pressão ela é necessária. Muitas vezes a pressão ou as lutas, as provações, a palavra de Deus nos orienta que nós teríamos. Mas se nós olharmos para a nossa vida, se nós não tivéssemos a pressão, se nós não tivéssemos muitas vezes as provações, nós não cresceríamos como nós crescemos. Quando o Robson fala que ele cresceu na fé, ele cresceu na intimidade, e é mais ou menos isso que acontece quando nós conseguimos interpretar com leveza e com clareza as pressões da vida. No processo de fazer o azeite de oliva, você pega aquelas azeitonas, ela vai passar por um processo de pressão para sair o azeite. No processo de fazer o vinho, o suco de uva, você vai ali pegar aquelas uvas e fazer uma pressão ali. Antigamente era com os pés, né? Aqueles pés bem caprichados, cheios de frieira. Mas hoje já tem as máquinas já mais sofisticadas. Mas passa pela pressão. E o que às vezes as pessoas não entendem é que a pressão, ela faz parte da vida, mas só que quando eu passo por ela, eu abro mão de algo que é muito especial, que é crescer. É poder olhar e falar assim, ok, tem isso aqui diante de mim, como é que eu vou crescer com essa situação? E nessa série de mensagens, hoje eu quero trazer um panorama como que nós podemos reagir à pressão, e nas próximas 3 semanas nós estaremos individualizando ela, trazendo a pressão na vida espiritual, a pressão na vida emocional e a pressão nos relacionamentos. São áreas da nossa vida que nós precisamos olhar e interpretar a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Então, eu não tenho dúvida que esse testemunho do Robson falou com algumas pessoas aqui, de uma forma muito especial. Pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam experimentar essa confiança no Senhor, que estão se sentindo pressionados, pressionadas, e às vezes a pressão ela é necessária para atingir o máximo do potencial das nossas vidas, como a pressão é essencial para chegar ao máximo do potencial das azeitonas ou da uva. Então, na rota da vida, sempre haverá situações que vão nos desviar de um caminho. E será inevitável nós nos depararmos com falhas inesperadas, paradas não planejadas, que a princípio não tem nada a ver com os planos e objetivos que nós tínhamos pensado. Sabe aquela situação que você vai, você planeja ir por um caminho e de repente acontece alguma coisa que desvia tudo e que muda toda a rota. E você tem que fazer igual aquele Waze, ou do Google Maps lá, recalculando a rota. E às vezes é assim que nós temos que fazer. Mas muitas pessoas, elas perdem a oportunidade de crescer, porque não reconhece que Deus e o poder de Deus não deixou de ser o máximo do poder, mesmo diante das circunstâncias. Romanos 8:28 diz lá que sabemos que Deus age. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto é conhecido. Deus age em todas as coisas, em todas as coisas. É na pressão, é na luta, é na enfermidade, é na alegria, é na bonança, sabe? Então, Deus age em todas as coisas. Então, quando é o caminho? Com essa convicção de que Deus age em todas as coisas, fica mais fácil eu entender o seguinte: se Deus está agindo, independente da pressão que eu estou passando, independente das provações que eu estou passando, Deus está agindo. O poder de Deus está se manifestando. Então, qual que é a minha responsabilidade? O que eu devo fazer? certo? Ficar lamentando a vida aos céus, porque Deus, porque Deus, na verdade, tudo isso pode ser uma reação onde você perde a oportunidade de crescer diante dessa pressão, porque o teu coração está muito ensimismado, está muito egocêntrico. E você precisa entender que provação, alguém que está do seu lado está passando provação, alguém que você encontrou hoje está passando por provação, e você também vai passar, eu também estou passando. E nós precisamos entender que as provações, elas não são somente algo para nos prejudicar, muito pelo contrário, elas, Deus as permite para que nós possamos crescer. Então, ter essa percepção faz toda a diferença. Como nós reagimos às pressões da vida. Nossa vida, nós estamos em constante transformação. Por quê? Porque nós somos organismos vivos. Nós somos seres que estamos crescendo. Com exceção de alguns marmanjos aí, que ainda moram na casa do pai, com 40 anos, ou rebelde sem causa, né, que mora sozinho, quer fugir de casa. Mas todos nós passamos por um processo de crescimento. Não tem como. E quando nós deixamos ser transformados, quando nós crescemos nas pressões da vida, nós podemos entender que os piores momentos da vida, elas podem ser uma ferramenta de uma grande mudança na nossa história. A grande mudança na minha história, olhando, e eu estava refletindo na minha realidade, a grande mudança na minha história veio no momento de grande luta. Veio no momento onde eu estava numa situação com os meus pais ali, eu trabalhando com meu pai, e de repente ele quebrou financeiramente muito pesado. E eu precisei sair, me virar, e eu falei, agora, viajar, vender câmara de ar, fazer uns negócios doidos. Aí, de repente, eu vou para Foz do Iguaçu para fazer manutenção em telefone público. E ali, Deus me dá a oportunidade de vir para Curitiba, voltar para o quartel. Mas se eu não tivesse passado por aquela crise, a minha história seria totalmente diferente. A hora que eu olho para trás, pelo retrovisor, eu vejo que aquela crise foi necessária para que eu levasse um chacoalhão de Deus e mudasse o meu presente e o meu futuro. Quando eu consigo olhar, tem pressões na sua vida que mudou a sua história, e você olhando para essa pressão que você já passou e que fez com que você tivesse decisões que te abençoaram, isso você vai fazer você olhar para as pressões de hoje de uma forma diferente. Agora, quando nós não conseguimos ver Deus nas provações, nós ficamos presos e escravos às marcas e aos traumas. Quando eu não entendo isso, eu não entendo que Deus age em todas as coisas, e eu perco a oportunidade de simplesmente crescer com essa situação. Tem um casal que, muito querido, é onde eles passaram por uma grande crise. Uma grande, mas pensa em uma crise muito forte, como casal. Certo? E é muito interessante, porque passou aquela crise, houve a restauração, houve o recomeço, e ambos cresceram muito. E eles se tornaram muito mais fortes. E hoje eu consigo olhar como aquele casal foi preparado. Eu não sei o que Deus vai mandar para eles, mas eles estão preparados hoje para muitas coisas que, se viesse naquela condição que eles estavam antes da provação que eles passaram, eles não seriam tão eficientes no enfrentamento. Como é que você tem reagido às provações? Como é que você tem olhado para a sua vida? Será que você precisa reavaliar os processos que Deus está fazendo na sua vida? Os processos aonde Deus quer olhar para você e transformar, independente das marcas que você tem carregado. Porque na nossa vida, nós temos marcas que elas nos escravizam com facilidade. Só que Deus já pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. O duro é quando você continua preso e aprisionado a esse sentimento, aprisionado a esse medo, aprisionado a essa situação e circunstância. Todos nós temos uma natureza pecaminosa e nós precisamos cuidar para que não sejamos envolvidos ao nosso passado, que nós possamos, de repente, baixar a guarda e não deixar Deus transformar o que Ele quer transformar. Essa semana eu escorreguei. Não escorreguei no piso. Eu escorreguei em uma das marcas que eu trouxe do meu passado. Uma das grandes armadilhas que Satanás tentou colocar na minha vida foi algo chamado orgulho. E é uma área que eu preciso trabalhar constantemente na minha vida. E eu intencionalmente, eu sei que eu tenho dificuldade e eu sei que eu preciso continuar trabalhando isso no meu coração. Já tem outras que é mais simples e é mais característica, como eu já compartilhei aqui, né, da minha dificuldade que eu tive com a imoralidade. E isso, para mim, é mais simples, porque eu consigo identificar com mais facilidade, e há décadas eu não sou mais escravo disso, não caí mais nisso, e eu estou, assim, com meu coração muito em paz em relação a isso, mas eu não vou baixar a guarda, a muralha está lá em cima. Mas o orgulho é tão sutil, e é tão besta, que se eu não sou alertado pelo Espírito Santo, isso poderia gerar uma consequência e outra consequência, e eu iria cair ainda mais. O tombo, eu dei aquela escorregada assim, e fiquei meio de pé. Mas se eu não cuidar, eu ia cair de prancha no chão. Sabe aquele tombo que você cai? Eu lembro uma vez que estava descendo na escada de chinelo, eu caí assim, se dá na quina da escada aqui. Oh, aquele escorregão. Mas sabe, foi muito interessante que eu identifiquei, já compartilhei com a minha esposa, o que tinha acontecido. Ela falou assim, isso aí é orgulho, hein? Eu falei, é, e eu sei. Eu já comecei a... Falei assim, eu preciso restaurar isso dentro de mim, novamente. Porque nós não estamos imunes. Às vezes eu acho que eu estou imune e eu não estou. Mas eu quero olhar para a palavra de Deus, eu quero trazer um outro texto. Além desse texto que Deus age em todas as coisas, quando eu entendo que Deus age em todas as coisas, ele transforma a pressão em poder, mas eu quero olhar para alguém, que é o apóstolo Paulo, que transformou, sim, toda uma pressão, toda uma vida, que ele era escravo do pecado, escravo de marcas do egocentrismo, da arrogância, do orgulho, e ele era escravo, mas Deus transformou tudo aquilo em poder, a ponto dele ser um homem que mais influenciou na história do cristianismo, porque ele que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. E nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e crescer, e olhar para o nosso coração. Como é que eu posso transformar a pressão, as provações em poder? E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses 3. Eu quero ler ali, a partir do versículo 6 até o 16, Filipenses 6, até o 14. Tá? Abra lá, Filipenses 6, você não vai encontrar. Filipenses 3, do 6 ao 14. Encontrou aí? Tem alguém sem Bíblia? Compartilha quem está do seu lado aí. Está sem Bíblia, compartilha aí. Vamos lá, olha o que o texto diz ali. 3 no capítulo 6, no versículo 6. Ele diz ali, é isso mesmo? Calma aí que eu estou. Isso mesmo, 6 aqui. Aqui, achei. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo estava dizendo quem ele era. Ele falou assim, se tem alguém que podia confiar na carne, era ele. Porque ele era bem sucedido, ele era um cara que era respeitado, ele tinha nascido numa das melhores tribos ali de Benjamim. Benjamim era uma tribo, embora pequena, uma tribo muito relevante. É uma tribo onde o primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim. E ele guardava a lei. O perseguir a igreja era guardar os escritos da lei de Moisés. E ele se julgava irrepreensível ali. Mas o que para mim, versículo 7, era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tenho minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para mim também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esse texto descreve algo que o apóstolo Paulo experimentou. Da transformação, da pressão em poder. O apóstolo Paulo, antes era Saulo, né? Ele tinha uma cidadania romana, era precioso demais. Ele passou a infância ali, em Jerusalém, né? Ele passa a infância, Saulo passa a sua infância, volta a Jerusalém, e ele começa a perseguir os cristãos ali. Nessa caminhada de perseguição, ele presencia ali a morte de Estevão. O Robson falou aqui sobre Estevão. Estevão foi morto indevidamente, o apóstolo Paulo estava ali. Certo? Até que ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele tem a vida dele transformada. Então, a primeira coisa que nós precisamos é entender que a transformação das pressões, das provações, das lutas em poder, ele requer primeiro esse encontro com Jesus. Ele requer esse encontro transformador com Jesus. E eu quero olhar para esse texto que nós lemos, eu quero tirar alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento que eu tiro aqui para transformar essa pressão, o poder de Deus, eu preciso ressignificar os meus valores. Ressignificar o que é prioridade para mim. O que é prioridade para você? Porque talvez você está dando tanta importância para a tua aprovação, e na verdade você está dando tanta importância porque você inverteu suas prioridades. Você simplesmente está com um referencial errado. Quando o apóstolo Paulo coloca no versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Tudo é referente a Cristo. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Esterco. Para poder ganhar a Cristo e me reencontrar com Ele. Qual que é o teu conceito de perda e lucro? Quando nós entendemos o ressignificar os nossos valores, nós precisamos entender que a vida de Jesus em nós, o sacrifício dele em nós, deve mudar nossa cosmovisão, deve mudar nossa percepção da vida. Porque aquilo que você acha que é desesperador, que é muito ruim, que é aquilo que realmente destruiu minha vida, quando eu olho para Cristo, aquilo ali se torna tão pequeno. O que acontece é que as pessoas tiram os olhos de Cristo e começam a olhar as situações e os problemas e começam a se vitimizar. O apóstolo Paulo, ele coloca nesse texto que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar. Quais os dois principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu deixo ser dominado pelas provações, eu tirei Deus do lugar onde ele deveria estar na minha vida. E eu descarto a soberania de Deus. E eu decido viver dentro da minha cosmovisão humana, dentro daquilo que eu acho que eu posso fazer. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender para transformar toda a pressão, todas as lutas em poder, é eu entender que os meus conceitos agora não podem ser baseados na lógica humana, mas deve ser na lógica de Deus. Eu quero fazer as coisas para Deus, mas eu preciso fazer as coisas com Deus. Eu preciso entender que Deus deve estar em tudo na minha vida, em todo lugar, a todo momento, em cada pressão. Eu preciso chorar na presença dEle, mas eu posso me alegrar na presença dEle. Eu vou vencer o pecado com o poder de Deus. Eu vou não deixar esse medo me dominar. No poder de Deus. Eu não vou ficar sem dormir, porque existe o poder de Deus em mim. Como é que nós podemos olhar para o Senhor e colocar Deus em primeiro lugar? Porque é muito diferente eu ser um religioso, uma religiosa, de ser alguém que anda debaixo do poder e da soberania de Deus. E isso são valores que eu preciso olhar e ressignificar. Queridos, para experimentar o poder de Deus, não tem a ver com quantas vezes você vem à igreja. Não tem a ver com quantos cultos você assiste. Não tem a ver com a tua prática religiosa. Ah, eu tenho quase que um cartão fidelidade. Então, cartão fidelidade, você vai lá e marca. Fidelidade, uma estrelinha. Ó, fui no culto hoje. Tá, domingo que vem, vou no outro culto, na quinta-feira. Agora, olha, essa semana fui duas vezes. Não é assim. Não existe cartão fidelidade de performance cristã, não. Porque o vir à igreja, nós precisamos estar aqui reunidos como corpo de Cristo. Nós precisamos estar aqui nessa sintonia, nessa energia, nesse mover. Nós estamos adorando juntos, nós estamos nos complementando como discípulos de Jesus. Mas mais do que isso, nós precisamos viver o poder de Deus em nós, submisso ao poder de Deus nas nossas vidas, onde nós buscamos a presença dEle, nós buscamos intimidade com Ele, nós choramos na presença dEle, nós clamamos a Ele sim, mas nós queremos mais, é um relacionamento íntimo, uma sensibilidade para ouvir, para ser entendido, ou entender que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Você precisa ressignificar algo na sua vida. Faça isso hoje. Na palavra tem lá aquela passagem do jovem rico. Ele fazia tudo, ele era um grande religioso. Mas Jesus conhecia o coração dele. Falou assim, ó, vai lá, venda tudo que você tem, entregue aos pobres e vem, siga-me. Ele não quis. E ele baixou a cabeça e ele saiu cabisbaixo porque, na verdade, a cosmovisão dele com relação a lucro tinha a ver com o resultado material. Qual que é a cosmovisão de lucro que você tem? Tem a ver com você ganhar essa situação, você ter aquela promoção na empresa, você ter isso, ter aquilo. Ressignificar é confiar no Senhor. É deixar Deus agir na nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus mude a nossa mentalidade para que possamos perceber o propósito de Deus em todas as coisas. Se você não entende o propósito de Deus em todas as coisas, você está simplesmente se enganando, porque você tirou Deus nos processos da sua vida, nos processos de crescimento. Nos processos daquilo que Deus tem para você. Deus colocou um potencial aí. Deus colocou um propósito aí. Deus quer te levar a um nível mais profundo. Mas você precisa se entregar a Ele. E deixar Ele te conduzir. Não você buscá-lo quando você precisa. Ressignifique. Ressignifique. O que parece ser algo negativo no primeiro momento, Deus quer transformar em bênção. Deus quer transformar essa provação em algo muito especial para a honra e glória dEle. Mas você precisa confiar. Qual o conceito que você tem? Como é que você está construindo a sua fé? Como é que você está construindo a tua caminhada cristã? Você precisa hoje mudar a mentalidade? Então, tome essa decisão hoje. Chega de caminhar escravo dessa cosmovisão mesquinha, egoísta, egocêntrica. Está passando por provações? Glorifique a Deus. Está passando por lutas? Glorifique a Deus. Porque Deus não esqueceu de você. Mas eu olhando para esse texto, o apóstolo Paulo tem um segundo destaque que eu coloco aqui. Para nós podemos experimentar essa transformação das provações do poder de Deus, eu preciso viver os reflexos da morte e ressurreição de Cristo. O que que acontece? No versículo 10 ele coloca ali, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que que Jesus morreu pelas nossas vidas? Para quê? Vamos lá, mais alto aí. Por que que Jesus morreu por nós? Para sermos salvos. Jesus morreu por nós, ele veio com um propósito muito específico para nos reconectarmos na comunhão com Deus e sermos salvos. Vamos viver eternamente. E isso nós chamamos de uma libertação de algo que nós estávamos presos. O que que nós estávamos presos? Nós estávamos presos às consequências eternas do pecado, que era o quê? A morte eterna. Mas quando eu entendo que o reflexo da morte e ressurreição de Cristo, ela foi sim para nos levar à vida eterna, mas também para transformar a nossa vida aqui, eu tomo posse dessa ressurreição. Eu tomo posse desse sacrifício. E eu vou viver o reflexo disso. Quando eu chego e falo assim para as pessoas, eu não morro mais. As pessoas olham assim e falam assim, Jesus amado. Você vai morrer ou não? Quem vai morrer? Levanta a mão aí. Uns levantam, outros não. Só porque eu falei que eu não morro mais. Quais as mortes que nós temos? A morte? Hã? A morte física e a morte espiritual. Fisicamente eu vou morrer. Né? E a palavra fala que eu vou ter um corpo glorificado, né? De repente você é um pouquinho mais bombado, menos barriga, corpo glorificado, saradão. Certo? Então, fisicamente, esse corpo vai ficar aqui. No pó, vai virar pó. Mas espiritualmente, eu não morro mais. Eu já vivo a vida eterna aqui. E tem gente que está esperando eu morrer fisicamente para viver a eternidade. Eu vivo a eternidade hoje. Se eu tenho convicção que eu não morro mais, por que que eu vou ficar preocupado com o que vai acontecer? Eu preciso entender o que a ressurreição de Cristo gerou na minha vida. Porque a partir desse entendimento, eu vivo como filho. Eu não vivo mais como escravo. Eu vivo livre. Eu não vivo mais preso. Eu vivo a liberdade em Cristo, porque a ressurreição, o reflexo da morte, a ressurreição de Cristo, é me dar a vida eterna sim, mas me dar a liberdade. E eu tenho o Espírito Santo. E quando eu tenho o Espírito Santo, ele me capacita a enfrentar toda e qualquer situação. E ele está falando comigo, e ele está ministrando meu coração, e ele está me ajudando a tomar decisões na vida. Então, eu preciso olhar para o Senhor, entendendo que eu tenho o Espírito Santo, que eu vivo a eternidade hoje. Então, o reflexo da morte e ressurreição é eu viver como alguém que não morre mais. E que vai olhar para as situações da vida com leveza. Muitas pessoas, na pressa de escapar da dor e das feridas, perdem a oportunidade de crescimento. Porque eles não entendem o que a morte e a ressurreição gerou em nós. Quando alguém é preso fisicamente, o que acontece com essa pessoa que é preso fisicamente? Ela vai lá, fica na cadeia, pum! Ela consegue desenvolver o potencial dela ali? Não. Ela pode pensar em algo, puxa, eu queria fazer algo bem bacana, mas se ela está presa, ela consegue fazer? Não. Fisicamente, a prisão é isso mesmo. Tornar aquela pessoa inoperante. Espiritualmente, a mesma coisa. Quando você fica preso espiritualmente, é como se você estivesse inoperante. Certo? Satanás veio e colocou você numa prisão. Você está com a chave da prisão. A morte e ressurreição de Cristo te dá essa chave. Você continua preso. E caminha como um prisioneiro. Você não coloca a sua criatividade para funcionar. Você não coloca todo o teu potencial à disposição do Senhor. Você não abençoa pessoas. Você não é abençoado. Você não se deixa ser abençoado. Porque você decide continuar preso. E aí tudo aquilo que Deus quer transformar na sua vida, você se auto-sabota. Você se auto-se destrói. Eu quero dizer que quando eu vivo a liberdade, estou pronto para experimentar novos voos, novos ciclos abençoados, porque a liberdade em Cristo nos leva a isso. Uma das principais consequência da ressurreição foi a liberdade para vivermos a eternidade hoje. Romanos 5,19 diz lá logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Adão, ele desobedeceu e muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine na justiça para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando eu entendo o porquê das lutas e das provações, o porquê isso aconteceu dessa forma, isso é ressignificado e é usado para a honra e glória do Senhor. Eu conheço um pouco a história da situação do Robson, porque eu acompanhei parte dela de perto, lá naquela esfera. E eu sei que ali, o que aconteceu é fruto de pecado. Aquilo que ele foi envolvido é fruto de pecado no homem. Mas Deus transforma isso em graça. Porque hoje, aquilo que era para destruir, agora é para honrar o Senhor. E assim, tem marcas no seu passado? Tem lutas no seu passado? Tem situações que você fez que você se arrepende? Olhe com a perspectiva da cruz. Porque aonde gerou esse caos pode ser transformado como um testemunho para a honra e glória do Senhor. É o ressignificar das marcas. É transformar aquilo que era ruim em algo bom. Aquilo que era nojento em algo que hoje abençoa. Nós precisamos, olha, a ilustração que Deus traz no meu coração. Não vou nem falar, se elas vão. Me levei lá no Cláudio. Aonde que é que eles comem aquelas baratinhas assadinhas? Eles ressignificaram, exageraram um pouquinho, né? Para nós aqui, barata vai para o esgoto lá, eles colocam lá na torradeira. Mas eu quero dizer o seguinte. Nós, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós tomamos posse de algo que é extraordinário, que é a liberdade. Você não precisa ser escravo das suas marcas, das suas provações, dos seus erros. Você é livre. Tome posse dessa liberdade. Viva livre, celebrando cada momento na sua vida. E para fechar, terceiro ponto, para transformar poder de Deus, as marcas, as provações do poder de Deus, não tire os olhos do alvo. Versículo 12, não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado em Cristo Jesus. Não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que leva as pessoas a serem dominadas pelo medo, ao ser derrotados pelas provações, ao viver uma instabilidade, é quando eu tiro os olhos do alvo e coloco os olhos no problema. Se estamos passando por uma caminhada que tem pressão e tem luta, eu preciso olhar para o Senhor e não tirar os olhos dele. Muitas vezes, porque não gostamos do processo que Deus nos colocou, simplesmente rejeitamos de nos entregar debaixo da soberania dele. Confiar na soberania é saber que quando estamos enfrentando lutas, nós oramos pela intervenção de Deus, mas nós também oramos para que Deus nos ensine, porque sabemos que nada acontece na nossa vida sem a permissão dele. A palavra fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saia. Tem uns aí que é mais fácil, né? Não tem muito cabelo. Mas quando nós crescemos com o Senhor, nós podemos olhar para o alvo e continuar avançando pela fé. 2 Coríntios 2,7 diz lá, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você tem olhado todas as situações pela fé. As pressões da vida, assim como as pressões daquela azeitona para se tornar um azeite, as pressões da uva para se tornar um vinho, às vezes Deus está te pressionando para transformar tudo aquilo que Ele tem de melhor para você. Você precisa entender que Deus, Ele nos pressiona para nos fazer crescer também. A palavra fala que Deus disciplina quem ama. E tem algumas coisas que você está sofrendo que é a disciplina do Senhor. Mas tem coisa que é consequência dos seus próprios atos. E tem outros que é consequência da natureza pecaminosa desse mundo. Mas independente do que você esteja passando, não tire os olhos do alvo. Não tire os olhos do Senhor. Porque quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ele estava no barco. Deus estava fazendo ele andar sobre as águas. E ele começou a afundar porque ele tirou os olhos do nosso Salvador. Você precisa entender que uma semente, quando ela é plantada, ela não sabe a árvore que ela vai gerar, que ela vai se formar. E ela precisa morrer aquela semente para que nasça. Talvez você não saiba onde Deus vai te levar. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida. Mas você precisa simplesmente dar o próximo passo, olhando para o alvo. Porque a transformação das provações do poder de Deus requer avançar, independente das tempestades, independente do deserto. Porque eu tenho um alvo. E eu olhando para a eternidade, eu avançando em cada momento, Deus vai honrando um coração sensível a obedecer. Talvez você está numa luta recorrente, porque você decidiu não aprender com aquilo que Deus já permitiu que você passasse. Então peça a Deus um coração ensinável, para que você cresça, para que você aperfeiçoe o seu caráter, a sua fé e a sua intimidade com o Senhor. Deus está permitindo a luta. Uau! Agradeça a Ele. Obrigado, Deus, porque essa luta está me fazendo crescer. Você pode fechar seus olhos? O primeiro passo para que nós possamos deixar ser transformados pelo Senhor, transformando as provações em poder, é você entender que o poder de Deus em nós, Ele age, especialmente com intencionalidade, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Deus, Ele age em todas as coisas. Deus pode agir independente da pessoa entregou ou não, mas quando eu permito, em Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e serei com você. Você comigo. Deus tem algo muito especial para você. Se você está aqui nessa noite, você nunca entregou sua vida ao Senhor, e você está passando por lutas, você precisa, de repente, você veio aqui porque você está em busca de um milagre. Eu quero te dizer que, mais do que um milagre, que Deus espera de você, que você tenha um encontro real com Ele, que você sinta a presença dEle, que você decida mudar sua vida, olhando para Ele e vivendo para Ele. Então eu queria desafiar você a fazer uma oração onde você está. Senhor Jesus, faça uma oração aí, enquanto a igreja está orando. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero conhecer esse Deus que transforma as minhas provações em poder. Eu entrego a minha vida, toma a minha vida em tuas mãos em nome de Jesus. Continue orando onde você está. Se você fez essa oração, levante pelas suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Você está aqui nessa noite, fez essa oração, levante pelas suas mãos. Graças a Deus, 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 louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Graças a Deus aqui no meio, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém aqui? Aqui à minha esquerda, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé onde nós estamos. Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria desafiar você que levantou sua mão aqui à frente. Você vai vir aqui à frente que nós vamos orar por você. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Chega aqui, minha querida. Ó, já tem gente chegando aqui. Chega aqui. Você que levantou sua mão, chega aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse cântico, chega aqui. Vamos ter um tempo de oração. Perseverem, porque é uma decisão que vocês tomaram e que não seja esse momento, mas que possa ser um momento de grande transformação. Que o Senhor possa realmente confirmar no coração de vocês. Deus tem algo novo. Deseje viver algo novo. Deus tem algo especial. Eu quero orar por vocês agora. Eu quero orar por cada um de vocês que estão aqui à frente. Para que Deus continue essa transformação. Você pode fechar seus olhos. Quem puder, fica de joelhos aqui. Eu quero me ajoelhar aqui também. Se você não puder, não tem problema. Eu queria que você que está aqui na igreja, estenda a mão para esses irmãos, irmãs que estão aqui à frente. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor pelo mover do Espírito Santo do Senhor nessa noite. Nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade. Nós louvamos ao Senhor pelo seu amor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus grandioso. Eu quero colocar esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente dizendo: sim, eu quero o novo de Deus. Eu quero entregar minha vida. Eu quero experimentar algo novo. Deus, em nome de Jesus, confirma no coração deles e delas. Confirma essa decisão preciosa, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos. Que alegria no meu coração de ver o Espírito Santo do Senhor constrangendo esses corações. Que eles saiam daqui hoje, impulsionados a viver o extraordinário do Senhor nesse novo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa transformar. transformar essas lutas, transformar essa vida sem o Senhor numa nova vida, num novo tempo, no poder do Senhor nós possamos ver o agir, a bênção e a graça do Senhor sobre a vida deles. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor.